As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar, assim como a globalidade do distrito de Santarém, irá estar sob aviso amarelo devido ao vento forte que se fará sentir a partir da madrugada de quinta-feira e até início de sexta. Estão em causa, refere a mesma fonte, rajadas que podem chegar aos 80 km por hora, um cenário que deverá agravar-se em concelhos mais próximos do litoral. A chuva, por sua vez, também será uma realidade, assim como a diminuição das temperaturas mínimas, que poderão descer ao patamar compreendido entre 3 a 5 graus. O homem que esfaqueou um outro indivíduo em Fátima recentemente está em situação ilegal em Portugal. Este cenário é confirmado pela Guarda Nacional Republicana em comunicado enviado para a redação da Hertz, sendo que o agressor está agora sujeito a prisão preventiva. Vamos a mais factos. Está em causa um homem de 32 anos de idade, acusado de tentativa de homicídio. Nesse mesmo texto, o Comando Distrital confirma a versão que a Hertz tinha adiantado em exclusivo, no seguimento de uma denúncia a informar que junto do estabelecimento de restauração e bebidas estava a ocorrer uma situação de desacatos. Os militares deslocaram-se ao local, onde verificaram que um indivíduo de 44 anos havia sofrido ferimentos graves com arma branca e o suspeito da autoria dos ferimentos se havia colocado em fuga para uma rua contígua, sublinha a GNR, que adianta que pouco depois, e após a realização de diligências para o encontrar, o suspeito foi interceptado ainda com a arma utilizada nas agressões na sua posse, tendo sido de imediato detido e a arma apreendida. Posteriormente, apurou-se que o indivíduo estava em situação ilegal em território nacional, tendo os factos sido remetidos ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O homem ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, pelo que foi conduzido ao estabelecimento prisional de Torres Novas. Recorde-se que a vítima ficou em estado grave e foi transportada para o Hospital de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Ministério Público da Secção das Caldas da Rainha do Diapo de Leiria apresentou a primeiro interrogatório judicial um homem de 32 anos indiciado da prática dos crimes de resistência e coação sobre funcionário, ameaça agravada, detenção de arma proibida e maus-tratos a animais de companhia. Os factos em investigação foram cometidos no dia 5 de novembro último em Hados Negros, Óbidos, onde o arguído conduziu um veículo arrastando o seu cão Rottweiler, preso por uma corrente, provocando lhe ferimentos. Na sequência desta situação, o arguido foi abordado por uma patrulha da GNR, tendo nessa altura proferido ameaças dirigidas aos militares daquela força de segurança, molestando fisicamente um deles, estando ainda na posse de uma katana. O indivíduo ficou sujeito às medidas de coação de obrigação de apresentação à autoridade policial uma vez por semana e de não adquirir nem usar armas de fogo, katanas e sabres ou similares, bem como de entregar à GNR aquelas que tiver na sua posse.
Rádio Air, informação.
Os lamentos são de Alberto Miranda, responsável pela Agrotemplar e uma das empresas que está integrada no agora conhecido como Parque Empresarial de Tomar. A falta de manutenção naquele território faz da zona industrial uma bomba-relógio, nomeadamente face à convivência de ervas com matérias perigosas, como combustíveis ou óleos, para além de ratos e cães vádios. O empresário, natural de Trás-os-Montes e residente em Tomar, considera ainda que a autarquia não dá a devida importância ao parque, o que faz com que as empresas se sintam inseguras. Alberto Miranda vai mais longe e diz que a Câmara e as empresas vivem de costas voltadas.
A zona industrial de Tomar está situada num local que tem muitas características positivas, portanto, para atrair empresas, nomeadamente estarmos junto a vias de comunicação da excelência. Mas depois, quando entramos dentro da zona industrial, reparamos que ela é um matagal. No único sítio onde não há ervas, e mesmo assim, por vezes ainda acontece, é no Alcatrão. Se formos ver, até no Alcatrão há ervas. Ou seja, estamos numa zona industrial em que existem empresas que prestam serviços, que têm parte comercial onde os clientes deveriam ser atraídos para vir aqui, mas depois as empresas sentem-se aqui muito inseguras. Estamos passamos agora a época de incêndios. Não houve limpeza nenhuma feita pelos serviços da Câmara Municipal, que deviam zelar pela gestão do combustível. Temos empresas aqui que potencialmente são perigosas porque na sua atividade necessitam, por exemplo, de ter depósitos de gás. Eu vendo pesticidas, tenho pesticidas no caso de haver um incêndio. Em termos ambientais, será um problema muito grave para as populações vizinhas e para as pessoas que aqui trabalham. Portanto, e por muito que nós ponhamos nas redes sociais fotografias do que aqui se passa, não há uma ação da Câmara, nunca fui visitada por ninguém da Câmara, por exemplo, para aferir se está tudo bem, o que é que ideias nós poderíamos ter. Nunca vi, por exemplo, a Câmara tentar promover a formação de uma associação empresarial das empresas que aqui estão, facilitando-nos um espaço ou promovendo inclusivamente essa criação através de alguma ajuda logística. Não, quer dizer, nós, a Câmara e as empresas aqui vivem de costas voltadas, cada um puxa a brasa à sua sardinha e vamos tentando levar isto com os custos que infelizmente a nossa economia tem, tentando ganhar dinheiro para pagar impostos e pagar salários. Podíamos realmente ser uma zona da excelência, como outras que existem aqui bem pertinho de nós, que têm subido, em que há um investimento dos serviços municipalizados, ou melhor dizendo, do município, promovendo essa zona, atraindo empresas de diferentes formas, promovendo através de notícias nos jornais, promovendo através dos boletins informativos que têm mensalmente, em que cada, por exemplo, tenho visto algumas, em cada mês se vai buscar um núcleo empresarial de um determinado ramo, e se faz a promoção dessas empresas. Não, nós aqui não temos absolutamente nada. A Câmara de Tomar, infelizmente, nem aquilo que deveria cumprir, que era manter a segurança, nomeadamente através da gestão de combustível, faz. Temos, infelizmente, algumas pragas, ratos, nomeadamente, que se vêm a circular, cães vadios que andam por aqui, e estamos assim, estamos entregues àquilo que Deus Nosso Senhor quiser. E se um dia acontecer uma desgraça, não sei de quem será a culpa, certamente dos empresários, não é? Porque nós investimos tudo o que tínhamos, cumprimos todas as regras de construção que a Câmara nos exige e depois estamos entregues à nossa sorte.
Entretanto, a ERT já falou com a Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que disse concordar com a necessidade de requalificar o parque empresarial, assegurando, por outro lado, que em matéria de limpeza, a autarquia tem cumprido as suas funções, ainda que existam limitações em alguns lotes que têm processos nas instâncias judiciais, lotes esses onde, desta forma, o município não pode entrar.
Concordando com o empresário de que a zona empresarial, o parque empresarial, deve ser dinamizado e deve ser dotado de infraestruturas e de sinalética que não tem neste momento, concordando com isso e relembrando aqui que a Câmara Municipal de Tomar apresentou uma candidatura, a candidatura é essa que está aprovada para a requalificação de todo o parque empresarial, com inclusive a questão das infraestruturas, o que é certo é que dentro daquilo que são as competências da autarquia, em matéria de limpeza de terrenos, e nos lotes onde podemos intervir, a autarquia tem-no feito. Aliás, foi visível e houve até algumas críticas na altura, quando nós fizemos um grande desbaste de eucaliptos que estavam à volta da zona industrial, que fomos até além daquilo que são as áreas consideradas e que estão na legislação. O que há na prática é que existe um conjunto de lotes que estão vazios, em que estão a decorrer os procedimentos, o processo em tribunal, porque a Câmara exerceu o seu direito de preferência. E, portanto, enquanto não houver uma decisão do tribunal, nós não podemos intervir nesses lotes, porque, para todos os efeitos, tendo sido a parte contrária, tendo interposto uma ação contra o município, sem uma decisão em tribunal, os lotes não são do município. Portanto, não podemos entrar em terreno privado. Sendo certo que esses lotes, alguns deles até estão em instituições bancárias já, têm sido notificados para proceder à limpeza dos terrenos.
Quanto ao projeto de requalificação propriamente dito, está em causa um investimento a rondar o 1 milhão de euros, sendo que, neste particular, garante Anabela Freitas, os empresários puderam dizer de sua justiça. O problema aqui é que a requalificação continua presa por questões burocráticas. O Partido Social Democrata propôs que a Câmara de Tomar aderisse ao cheque veterinário, criado pelo Governo no sentido de ajudar famílias carenciadas a cuidar os respectivos animais de companhia. Pela voz do vereador Luís Ramos, o PSD recomendou então à autarquia para que indagasse sobre as condições associadas ao serviço em causa.
Portanto, a Ordem dos Veterinários lançou um programa de cheque veterinário para ajudar famílias carenciadas que não consigam pagar os serviços de saúde para os animais, havendo já quase 3 dezenas de autarquias que aderiram ao projeto. As autarquias e as juntas de freguesia identificam desses animais e essas famílias carenciadas atribuem os cheques veterinários, através dos quais têm acesso a serviços de vacinação, despartização, esterilização, bem como outros tratamentos e urgências 24 horas. Do outro lado, os veterinários associaram-se ao programa 255 consultórios, clínicas e hospitais, que têm em regime pro bono, se disponibilizarem a dar o seu trabalho em prol dos animais, como, por exemplo, nas esterilizações. As autarquias que aderiram ao projeto pagam apenas o material necessário aos tratamentos, um serviço limitado a 2 animais por família. A proposta que aqui trazemos é que a Câmara de Tomar entre em contacto com a Ordem dos Veterinários e, em articulação com a Associação Protetora dos Animais de Tomar, adira ao programa Cheque Veterinário.
Na resposta, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, informou que o município já esteve no terreno para recolher indicações sobre eventuais vantagens deste cheque veterinário, referindo que, na sequência, os efeitos seriam muito diminutos.
Nós avaliámos e consultámos, inclusivamente, informalmente, as clínicas veterinárias do nosso concelho para perceber, não só da sua, à partida, disponibilidade para adesão, mas também para perceber, efetivamente, com o valor que esse cheque determina, o que é que seria possível ou não fazer. E a nossa avaliação foi, aliás, não será por acaso que só 30 e poucos municípios aderiram, portanto, a nossa avaliação foi que aquilo iria ter efeitos práticos muito diminutos, ou para não dizer quase nenhuns, daquilo que as próprias clínicas nos transmitiram, como digo, desde logo para que é que daria aquele valor, para que tipo de serviços é que, portanto, seriam possíveis. Em todo caso, não quer dizer que não se possa fazer, entretanto, já decorreu algum tempo, fazer uma nova avaliação.
Declarações prestadas à ERTS, em exclusivo, a vereadora do Pelouro da Cultura e Turismo do município de Tomar, Filipa Fernandes, revelou que a autarquia está a criar condições para a instalação de uma loja de produtos locais, com vinhos, azeites e mel, entre outros, e isto no resto do chão do posto de turismo, estrutura situada na Avenida Cândido Madureira. A concretização deste projeto depende da realização de obras no primeiro andar do edifício, intervenções essas que já estão em curso e que visam preparar a instalação dos serviços de turismo. O atendimento aos turistas continuará a ser feito no mesmo espaço que irá integrar a futura loja de produtos locais.
Estamos aqui com um projeto para aqui para o posto de turismo, para o próximo ano que está agora a entrar. A ideia é que este espaço que hoje acolhe esta iniciativa seja também, no futuro, não só um atendimento ao turismo, ao turista, mas também uma loja de produtos locais, para que quem nos visita e que possa receber aqui todas as informações para visitar a cidade, também possa encontrar neste espaço produtos locais, produtos tomarenses, e que possa, de alguma forma, comprar no momento, ou não, ou poder ser enviado futuramente para as suas casas, aquilo que melhor temos no nosso concelho. Seja vinho, seja o azeite, seja doces, seja licores, ou outros produtos turísticos. É muito importante dar visibilidade e promover aquilo que é nosso, não só pela extrema qualidade que tem, e por isso é com um imenso orgulho e dinamismo que o fazemos para mostrar aquilo que temos na nossa região, principalmente aqui no concelho de Tomar.
Tomar recebeu uma ação sobre as boas práticas no domínio da ativação turística do património histórico-militar, numa sessão que teve como palco o Complexo Cultural da Levada. Esteve em causa uma organização da Associação de Turismo Militar Português, do município de Tomar, do Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes do Instituto Politécnico, intitulada Capacitação para o Turismo Militar. O evento didático e pedagógico foi vocacionado para sensibilizar e informar agentes públicos e privados que trabalhem o turismo e a história militar nacional. A ERTE esteve na abertura dos trabalhos e falou com João Pinto Coelho sobre esta realização.
Esta ação faz parte de um conjunto de iniciativas que a Associação Turismo Militar Português apresentou no passado dia 27, exatamente neste local, quando foi o encontro do turismo militar, em que reunimos todos os associados e apresentámos novos associados da Associação e apresentámos um conjunto de iniciativas que visam ir ao encontro dos próprios associados da Associação. Ou seja, não esperar que os associados venham até à Associação na procura de informação e na procura de novo conhecimento, mas ao contrário, nós vamos aos municípios dos associados. E neste caso, Tomar, como um dos associados, um dos primordiais associados da própria Associação, que nos tem recebido e tão bem acolhido, viemos apresentar esta ação que tem a ver com a organização de visitas acompanhadas. todas as ações têm uma temática diferente. Por exemplo, na Coba foi realizada uma ação sobre a roteirização, no Sobral Monte Graço sobre a salvaguarda do património, Tomar tem esta questão das visitas acompanhadas, dia 22 de novembro em Porto Mós será sobre o storytelling, e em dezembro será no entroncamento sobre questões associadas à museologia, à nova museologia. Isto ainda só para 2019. 2020 vamos apresentar um novo programa com outras iniciativas também associadas a esta ação de capacitação.
Está feito o sorteio da pré-eliminatória da Taça Ribatejo. União de Tomar irá ter pela frente o Marinhais da 2ª Divisão Distrital, sendo que desta ronda sobressai o embate entre Cartaxo e Coroxense, ou seja, duas das melhores equipas deste patamar competitivo. De resto, nota para mais jogos entre primodivisionários, como é o caso do Samora Correia Ferreira do Zezer, do Rio Maior Riachense e do Moçarriense Amiense, Golganense Entroncamento Atlético Clube, Torres Novas Benavente, Espinheirense Fazendense, Atalaense Abrantes e Benfica e Mação Porto Alto são os outros duelos agendados para 29 de dezembro. Apurados já para os oitavos de final estão Pego, Pontevel, Alcanense, Ortiga, Glória do Ribatejo e União de Almeirim. Ou seja, neste molde competitivo bastante discutível, acrescente-se, há 6 equipas isentas. A Câmara de Ferreira do Zezer deliberou por unanimidade ajudar as crianças que frequentam o Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia local. Apoio esse que consiste na transferência corrente para apoio nas refeições no valor de 2,5€ por refeição no período aprovado no calendário escolar 2019-2020, mediante apresentação mensal de listagens refeições servidas por aluno. A Câmara deliberou ainda por unanimidade referir que este benefício deverá ser refletido pelo menos em 50% na mensalidade paga pelos pais para esse efeito, alimentação em época escolar.
Rádio Web, a primeira a informar.
De 19 a 24 de novembro, Constância recebe a sua 33ª Feira do Livro, um evento que este ano vai ter lugar na sede da União Jazz Malpiquense, em Malpique, freguesia de Santa Margarida da Cotada. Partindo da máxima que o livro faz a ligação com a vida e com o conhecimento, a Feira do Livro será mais o local onde o lazer, a cultura, o conhecimento e o convívio social estarão presentes, através de atividades diversificadas, no único local onde a comunidade poderá usufruir do convívio com autores e do acesso a projetos e experiências individuais e coletivas, com atividades e visitas para todos os níveis de ensino do Agrupamento de Escolas de Constância e para o público em geral. A 33ª Feira do Livro apresenta centenas de livros, encontros com escritores, sessões de contos, espetáculos musicais e de teatro, Hora do Conto, entre outros eventos que farão da 33ª edição mais um grandioso evento cultural do Concelho de Constância.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.